No ar, Jornal da CUT.
Quinta-feira, 21 de março de 2024, o Jornal da CUT está no ar e hoje vai trazer informações, uma entrevista especial com o secretário-geral da CUT, o Renato Zulato, para falar sobre o Dia Nacional de Mobilização que vai acontecer nesse sábado, dia 23. Classe trabalhadora, movimentos sociais vão levar às ruas as pautas Ditadura Nunca Mais, em memória dos 60 anos do golpe de 64, em defesa da democracia, punição para os golpistas sem anistia e ainda contra o genocídio na Palestina. Eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
Bom, então no Jornal da CUT de hoje a gente conversa com Renato Zulato, que é secretário-geral da CUT, para falar sobre esses atos que vão acontecer no próximo dia 23 de março, né, próximo sábado, um ato chamado pela CUT, pelos movimentos sociais, pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e todas as entidades que compõem essas frentes. É um ato que tem como lutas Ditadura Nunca Mais, em memória dos 60 anos do golpe, em defesa da democracia, punição para os golpistas sem anistia, contra o genocídio na Palestina também. Então, Renato, seja bem-vindo ao Jornal da CUT. Eu queria falar contigo sobre esses atos. É importante nesse momento que ainda a gente tem uma extrema-direita no Brasil que ameaça a democracia a todo instante, seja nas redes sociais, seja no próprio Congresso Nacional, é importante que nós, trabalhadores, a classe trabalhadora, os movimentos sociais, estejam nas ruas para defender a democracia, não é, Renato?
É isso, André. Nós estamos junto com a Frente Brasil Popular e o Povo Sem Medo, a CUT está ajudando a organizar o ato a nível nacional. Nós vamos ter ato em várias capitais do Brasil, marcantes, porque nós não podemos esquecer o que aconteceu no Brasil há 60 anos atrás. Eu, particularmente, pela idade que eu tenho, vivi parte desse momento, sofri, fui perseguido, eu era metalúrgico na época, e eu vivi, e assim, nós temos que recordar, porque várias pessoas passaram por esse processo, mas as pessoas mais novas só ouvem pelo que é contado da história. Então é importante que a gente vá à rua, mostrar para a população, conversar com a população, porque o que aconteceu em 8 de janeiro do ano passado não pode acontecer de novo. Nós não queremos ditadura no Brasil nunca mais. Então, assim, nós não podemos estar ameaçados a cada momento por um golpe, por alguém que não concordou com o resultado das urnas, com a eleição de um presidente que foi eleito nas urnas, que manteve um golpe militar baseado em coisas que não tinham fundamento. Então, assim, nós não queremos golpe militar nunca mais no Brasil.
Muito bem, Renato. O Renato dá um bom relato aqui, por quem passou pela época da ditadura, por quem passou por um momento que foi sombrio no Brasil. Foram 21 anos desse golpe de 1964 e foi exatamente o que tentaram fazer no dia 8 de janeiro de 2023, logo após o presidente Lula ter assumido a presidência da República. Na época da ditadura militar, você passou por ela, né, Renato? Eu era pequenininho ainda, peguei só um pouquinho, um trechinho ali da ditadura. Mas a gente percebia que era um Brasil bem diferente, que não tinha o desenvolvimento social que aconteceu principalmente depois dos anos 2000, com a eleição de governos progressistas. A gente fala sobre Lula, sim, fala sobre Dilma, sim. Então, era assim, foi uma tentativa de mergulhar o Brasil de novo num período obscuro, o 8 de janeiro de 2023. Né? E é por isso que essas intenções, elas têm que ser punidas, essas pessoas têm que ser punidas e não tem anistia. E essa é uma das bandeiras desse dia 23 também, não é, Renato?
O nosso objetivo é estar sempre defendendo a democracia contra qualquer golpe militar, judicial, midiático, porque esses golpes são impostos para silenciar o povo e calar a boca do povo, né? E nós não defendemos sempre a democracia. O que aconteceu no dia 8 de janeiro... as pessoas que participaram, que financiaram a tentativa de golpe no 8 de janeiro, não tem que ter tolerância com as pessoas. Golpistas têm que pagar pelo que fez e não tem anistia para essas pessoas. Certo. Então, assim, cada um é responsável pelo ato que faz. Então, essas pessoas quase destruíram o Congresso Nacional, o Senado, prédio dos poderes, a mídia mostrou para todo o Brasil ver, então não tem como esconder o que aconteceu. Uhum. Agora sim, nós queremos que sejam punidos aqueles que estavam lá, quem financiou, e a gente está acompanhando aí o dia a dia do desenvolvimento feito pela investigação da Polícia Federal, tem muita gente grande envolvida nisso. Então nós queremos também que essas pessoas que financiaram o golpe sejam punidas, porque se não tiver punição, elas vão tentar de novo. Então não tem anistia. Não tem anistia para golpista.
A gente está falando sobre extrema-direita, ação da extrema-direita, Renato, rapidamente aqui para a gente concluir nossa conversa. É uma ação da extrema-direita também em nível mundial, a gente diz isso agora, né, que é o que está acontecendo na faixa de Gaza, que é um verdadeiro genocídio, sim, do governo de Israel contra o povo palestino. Já matou mais de 31 mil pessoas pelo fim do genocídio na Palestina. Também é uma das pautas de Lula. Nossa solidariedade, né? É uma das pautas desse dia 23 também, não é, Renato?
É isso, a CUT e as frentes, os partidos e outros movimentos, partidos de esquerda, nós somos contra o genocídio que está acontecendo na Palestina. Defendemos de forma inflexiva a vida e a paz. Cada povo tem a sua soberania, nós somos contra a guerra, nós defendemos a paz. Tem que ser respeitado o direito de cada um viver nesse país. Agora, o que me surpreende, André, é que enquanto o presidente Lula deu um grito para o mundo todo ouvir, dizendo que o que estava acontecendo lá na Palestina tinha muito a ver com o que aconteceu na história anterior no mundo.
No Holocausto, né? Foi morrido por Hitler.
Exatamente, exatamente. Ele foi sacrificado pela extrema-direita, mas ele alertou muitos países, inclusive os Estados Unidos, que ontem se manifestou contra um novo ataque de Israel a uma região onde várias pessoas que estão lá passando fome, estão morrendo de fome, de sede, de doenças. Então não é uma guerra, na verdade é um genocídio mesmo. Então assim, se isso acontecer, está provado que é um genocídio. O presidente Lula tem razão, mas agora o que me surpreende, a gente vê na mídia, o governador de São Paulo, Tarcísio, e o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, defendendo as ações que Israel estão fazendo e dizendo, pedindo desculpa em nome dos brasileiros pelo que o presidente Lula falou. Isso é um absurdo. Eu acho que nós também temos que ter uma ofensiva contra governadores que vão estar lá sendo solidário a Israel, concordando com esse massacre que está sendo feito. Nós também não defendemos o terrorismo, mas o povo que é inocente não pode pagar por ações isoladas, como está acontecendo na Palestina e assim há muitos anos, né?
As pessoas preferem atacar o presidente Lula falando sobre genocídio, falando sobre uma comparação histórica, do que ver o que está acontecendo, abrir os olhos de fato para a situação lá. Então isso vai ser levado para as ruas nesse dia 23, né, Renato?
Também. Nós estamos fazendo vários atos em todos os estados, com vários setores que apoiam o povo palestino, vários comitês de organização a nível nacional e mundial. Estamos fazendo vários atos, já estamos fazendo há alguns meses, alguns dias, vários atos que estão acontecendo, e esses atos, essas organizações que defendem o povo da Palestina, junto com a Frente Brasil Popular e o Povo Sem Medo, e a CUT, e cabeçando essa luta, nós vamos estar levando também esse debate para a rua, para que a população brasileira não tenha informação só do que ocorre só pelo que a grande mídia queira passar, né? Então nós fizemos materiais de divulgação, vídeos, materiais impressos, onde nós estamos distribuindo no Brasil todo, principalmente aqui em São Paulo, onde é a região que eu moro, que eu atuo. Nós vamos estar fazendo uma grande convocatória para o dia 23. Nós não queremos ditadura nunca mais, em memória dos 60 anos do golpe, em defesa da democracia, punição para os golpistas, sem anistia contra o genocídio na Palestina. Essa é a nossa pauta no dia 23, e ela vai continuar enquanto houver qualquer indício de possíveis golpes aqui no Brasil. Nós vamos estar, junto com a população brasileira, evitando, sempre defendendo a democracia.
Muito bem. Renato Zulato, secretário-geral da CUT Brasil, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da CUT. Capitais que já têm atos confirmados, nas cidades que já têm atos confirmados, são, além de São Paulo, Salvador, no Largo do Pelourinho, às 15 horas, Em Brasília, em frente à Funarte, às 4 horas da tarde. Também em São Luís do Maranhão, na Praça Deodoro, às 9 horas da manhã. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, Praça Afonso Arino, às 9 horas da manhã. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na Praça do Rádio, às 9 horas. Em Belém, na Escadinha, também 9 horas. Em Recife, na Praça do Derby, às 10 horas da manhã. No Rio de Janeiro, na Uruguaiana, com a Presidente Vargas, às 10 horas da manhã. Em São Paulo, como a gente disse, no Largo São Francisco, às 3 horas da tarde. Atos também estão sendo organizados em Manaus, no Largo São Francisco, em Vitória da Conquista, na Bahia. Em Vitória, no Espírito Santo, 2 atos, um deles no dia 1º de abril, no auditório do IC2, na UFES, e outro vai ser nesse sábado, na Praça Pereira Costa, na Praça Costa Pereira, aliás, no centro de Vitória, às 9 horas da manhã. Em Trindade, no estado de Goiás, na Chácara Pesque Pague Aquiron, às 10 horas da manhã. Ananindeua, no Pará, está sendo ainda organizado, mais informações vão vir aí ao longo das próximas horas. Em Macaé, no Rio de Janeiro, Macau, no Rio Grande do Norte, também nas ruas de Macau. Vai ter ato no Rio Grande do Sul no dia 22, na próxima sexta-feira, não é? Na 20 de setembro, esquina com a Nossa Senhora do Carmo, às 6h30 da tarde. Vai ser, portanto, um dia antes. Em Araquari, no estado de Santa Catarina. E ainda outros atos, né, que estão sendo organizados em várias cidades do país. Então, fique atento ao portal, às redes sociais da CUT, nas redes sociais, @CUTBrasil, para você ficar por dentro desses atos, ver as convocatórias, assim como o Renato falou com a gente hoje, também outros dirigentes, outras lideranças, já gravaram a sua chamadinha lá para o ato no dia 23. Participe, esteja nas ruas, defenda a democracia. Esse foi o Jornal da CUT, muito obrigado pela sua companhia até aqui. A gente se fala na próxima edição. Até lá.